À gravação da reunião. Bom dia, senhores deputados. Passamos ao ponto número 1 da ordem do dia, informações. A informação tem a ver com o nosso almoço a convite do senhor embaixador do Japão, na sua residência. O transporte para esta deslocação está assegurado. A saída da Assembleia é na porta lateral às 13 horas. Também se encontra já agendada a audição regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para o próximo dia 12, terça-feira, às 15 horas. Passamos agora ao ponto número 2, que isto tem de deliberação, por isso não adiantar. Vamos passar este ponto para mais adiante na reunião, se não houver objeção. O ponto número 2, não há objeção à alteração da ordem do dia. O ponto número 2, há deliberação, há votação. Vamos aguardar que... Exatamente, muito bem. Ratificamos a decisão num momento posterior. Mas então vamos aos pontos seguintes e depois voltamos a isto. Muito bem. Passamos à nomeação dos deputados autores de parecer, que é o ponto 3, a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, é o COM 2018-234, autor do parecer cabe ao PS, e o prazo é 20 de julho.
Será a deputada Ana Passos.
Está registada a Sra. Deputada Ana Passos como autora de parecer. A proposta diretiva do Parlamento e do Conselho, como de 2018-218, cabe ao Bloco de Esquerda, presumo que seja a Sra. Deputada Isabel Pires. O prazo é 26 de julho. Ponto número 4, fica registada então a Sra. Deputada Isabel Pires. Passamos agora à apresentação, o ponto número 6, a apresentação do relatório da visita de trabalho da CAI ao Reino Unido. Como estão lembrados, a CAI procedeu a uma visita ao Parlamento Britânico nos dias 5 e a 7 de fevereiro e a delegação foi composta por deputados do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS-PP, a saber, Inês Domingos, Carlos Tavares, Isabel Pires, Miguel Tiago e Pedro Mota Soares. Envolveu, como estão lembrados, visitas, reuniões com comissões da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes e o objetivo foi chamar a atenção para a proteção dos cidadãos portugueses no Reino Unido neste período do Brexit e também perceber qual era o ponto da situação na negociação do Brexit. Tivemos também uma reunião na véspera, um jantar de trabalho com o seu embaixador de Portugal no Reino Unido, Manuel Obano Tunes. Foi uma reunião muito frutuosa que nos permitiu perceber exatamente o que é que estava em causa e preparar as reuniões dos dias seguintes. Têm a palavra os senhores deputados que integraram a delegação para a apresentação do relatório, se assim entenderem. Começo. A Sra. Deputada Inês Domingos não está. O Sr. Deputado, a Carla Tavares também não. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório é bastante factual, aliás queria elogiar muito os serviços da Comissão, penso que o nosso Filipe Xavier que fez o relatório. Eu acho que o relatório é muito explicativo de um conjunto de matérias que nós tivemos, de reuniões que nós tivemos, quer primeiro, como é óbvio, para preparar também com o nosso embaixador, quer acima de tudo depois um conjunto de encontros parlamentares, com gente com ideias diferentes, portanto com gente com visões aqui um bocadinho até diferenciadas, o que eu acho que também é é positivo. Só numa nota pessoal, pronto, não para efeitos de relatório nem para efeitos de data, nota pessoal, não sei se é compartilhada com os meus colegas que fizeram a visita ou não, mas informalmente acabámos por falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que o que nos impressionou mais é a desorientação, eu acho que é o termo mais preciso que nós podemos ter, que nós sentimos que a graça do lado de lá, portanto, quer de quem é Remainer, quer de quem é Brexiteer, percebe-se que, do ponto de vista das autoridades, e portanto, de quem fiscaliza as autoridades, do ponto de vista do Parlamento, que há uma enorme desorientação sobre o que é que vai acontecer a seguir, o que é possível fazer, o que é que não é possível fazer, e isso é um bocadinho assustador, pronto, para quem está preocupado com este processo e acha que a União Europeia também tem uma responsabilidade nesta própria negociação. É muito difícil tentar entender o que é que efetivamente o Reino Unido neste momento quer, e pelo menos eu saí de lá com a impressão que eles próprios não sabiam muito bem o que é que querem. Já houve alguns desenvolvimentos entretanto, portanto já fechou a primeira fase da negociação, como tivemos a oportunidade de discutir aqui com o negociador-chefe Barnier, portanto houve algumas evoluções, mas o sentimento que pelo menos eu tive nessa visita, e isso não vem no relatório, mas queria aqui expressá-lo, foi de facto esse sentimento de haver uma total desorientação e não haver uma posição, eles próprios não sabendo o que é que querem desta mesma negociação. Isso torna muito difícil, como é óbvio, qualquer negociação.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Esse foi realmente o sentimento de toda a comitiva. Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Gostava de fazer uma pergunta. Efetivamente, a missão já foi há algum tempo, mas diz respeito ao livro branco que o Reino Unido vai apresentar relativamente ao Brexit, para a relação União Europeia-Reino Unido pós-saída. Já havia alguma discussão sobre isso? Já havia alguma tendência que se pudesse identificar sobre esse livro branco ou ainda estavam numa fase muito preliminar? Muito obrigada.
Não, das conversas que nós tivemos não havia ainda grande, não havia muito essa questão. Eles estavam ainda muito focados, aliás a discussão que nós tivemos a oportunidade de seguir, nós fomos às duas câmaras, quer a uma reunião na Câmara dos Comuns, quer no dos Lordes, eles estavam muito focados ainda na questão das fronteiras. Aliás é curioso porque tivemos até a oportunidade porque chegámos um bocadinho mais cedo à reunião da Câmara dos Lordes, de ouvir até um conjunto de especialistas da Noruega, Irlanda, estão a falhar o terceiro país, mas estaram no relatório, exatamente para perceber como é que podiam fazer uma fronteira. Portanto, ainda havia aquela questão de se punham ou não punham uma fronteira na Irlanda, violando até o acordo de Sexta-feira Santa, se era possível fazer uma fronteira, até havia pessoas que nos diziam que era uma fronteira informática, eletrónica, com os drones, assim, umas ideias um bocadinho especiais, nomeadamente uma pessoa com que nós tivemos, que é o Bill Cash, que é um eurocético muito conhecido e reconhecido, e portanto estavam muito, muito focados em questões muito práticas. Era muito a questão da fronteira, como é que se consegue fazer esse mesmo controle da fronteira, e a questão aduaneira também. Portanto, as duas questões estavam ali efetivamente a serem discutidas, e mesmo nessas matérias, mesmo uma matéria tão, não digo tão simples, porque a matéria de facto não é simples, mas uma matéria, pronto, que precisa de encontrar uma solução, nós sentimos muito essa desorientação. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra coisa, e pronto, e com aquele sentimento também que a Câmara dos Lordes não pensa exatamente o que a Câmara dos Comuns pensa, sendo que a Câmara dos Lordes tem um poder que, pronto, é o que é. E, portanto, há ali questões complicadas também no plano interno.
Muito obrigada. Sra. Deputada Isabel Pires.
Não há muito mais a acrescentar.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mas, enfim, compreendo que tanto a Sra. Presidente como o Sr. Deputado Pedro Mota Soares acabam de expressar como opinião e de certa forma corresponde a um sentimento que nós verificámos nessa visita, apesar de me parecer que o assunto é bem mais complexo do que uma simples desorientação entre os vários dirigentes, até porque também recebemos várias notas de preocupação em torno das negociações e em torno das posições da União Europeia. Eu agradeço, quero saudar pela produção do relatório e queria também dar apenas uma sugestão aos senhores deputados que vão subscrever o relatório, que pudéssemos trocar as 17 referências a Brexit por processo de saída do Reino Unido da União Europeia.
17
vezes isso vai dar cá para a identidade do que é o dia. Sim,
Muito bem, vamos fazer umas vezes permanência, não permanência, outras vezes permanência, pronto, e vamos tentar mitigar a repetição do Brexit. Muito bem. Muito obrigada, Srs. Deputados, para a apresentação do relatório. Sim.
Desculpa, eu posso não me ter feito entender, mas o meu problema não é com o facto de aparecer 17 vezes ou de ser repetido. É do termo não ser uma palavra, não corresponder a uma palavra portuguesa e não ter nenhum significado na nossa língua de trabalho.
Também está incluída essa interpretação, está implícita essa interpretação na fórmula que eu disse que íamos tentar mitigar. Mas é universal, não podemos ignorar que é uma expressão universal. Exatamente.
Universal.
É, tornou-se. É global. Passamos agora ao ponto número 2, grupo de trabalho, discutindo as iniciativas europeias, apresenta a senhora coordenadora, a deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Efetivamente, o documento foi distribuído, mas durante a não reunião estivemos a fazer uma análise mais detalhada das iniciativas que devem ser objeto de escrutínio e percebemos duas coisas. Primeiro, que esta lista tem regulamentos que têm a ver com o pacote que nós identificámos a semana passada, que são os regulamentos relativos ao programa, à nova geração do programa Europa Criativa, Erasmus, etc. E, portanto, estou a falar do COM 366 e o 367, que neste caso serão enviados para escrutínio na medida em que se trata de regulamentos, o 366 para a Comissão Cultura, o 367 para a Comissão Educação e para a Comissão Cultura, para escrutínio, e também o regulamento que diz respeito às PMEs, à promoção de utilização do mercado de PMEs em crescimento, um outro regulamento para a Comissão de Economia para Informação. Há depois um regulamento 383, que é um regulamento relativo ao estabelecimento do Programa de Direitos e Valores para a Primeira Comissão. E temos depois um conjunto de regulamentos que já têm a ver com o quadro financeiro plurianual, que são o COM 352, 372, 373 e 375, ou seja, é o regulamento relativo ao Fundo Pesca, ao FEDER e Coesão, ao cross-border, ao transfronteiriço, e depois o regulamento 375, que é relativo àquele pacote de, eu penso que são 7, mas é só contar, fundos conjuntos, portanto um regulamento conjunto para os 7 fundos, para o Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão Mais, Fundo de Coesão, Fundo Marítimo, Pescas, Asilo e Migrações, Segurança Interna e Vistos. Um instrumento relativo aos vistos e à gestão de fronteiras. Portanto, todos estas 4 iniciativas serão enviadas para escrutínio, na linha dos regulamentos anteriores que foram decididos a semana passada, o 352 para a 7ª Comissão, o 372 para a 16ª, o 373 para a COFMA e o 375 para a 1ª, 6ª, 7ª e 10ª. Na medida em que é uma agenda carregada, mas estes são os regulamentos que vão dar corpo, vão dar substância ao quadro financeiro plurianual e, portanto, parece-nos todo o sentido que eles possam ser analisados. Muito obrigada. Desculpa.
Muito
obrigado. O novo documento será distribuído, mas como nós fizemos uma atualização agora mesmo, os serviços não tiveram possibilidade de fazer essa atualização, mas será distribuído a nova versão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Então, feitas as sinalizações, será atualizado, conforme foi dito, o documento que foi distribuído. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Vamos passar agora ao ponto número 4, apreciação do contributo da CAI para a Task Force sobre subsidiariedade, proporcionalidade e fazer menos com maior eficiência. No âmbito desta Task Force foi solicitado aos Parlamentos Nacionais que se entendessem, enviassem propostas que contribuam para este trabalho. Foi distribuída uma proposta de contributo que foi elaborada pela nossa antena em Bruxelas, a doutora Cristina Correia, tendo presente o acompanhamento que fez das reuniões sobre a matéria. O prazo para o envio deste contributo pelos Parlamentos Nacionais vai terminar no próximo dia 10 de junho. Deixo por isso à consideração dos senhores deputados a apresentação de eventuais propostas que tenham de alteração ao documento que foi distribuído. Não há propostas. Sendo assim, coloco à votação este documento que foi distribuído. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, vai ser então enviado tal qual foi distribuído pelos senhores deputados. Passa-se agora ao número 5. Discussão sobre o plano de atividades da CAI para a quarta sessão legislativa. Esta é uma prática tradicional no final de cada sessão legislativa para proceder ao nosso planeamento para a sessão legislativa seguinte. O que temos feito é pegar num original e ir atualizando esse original com iniciativas que tenham atualidade ou que não tenham sido completamente realizadas na sessão legislativa anterior. Foi o que se fez. Chama a atenção para que neste documento o que consta amarelo é a proposta de alteração, ou que não foram, exatamente, que foram questões que não foram objeto de nenhuma atividade. Por isso, ponho à consideração dos senhores deputados esta proposta. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Oh, Sr. Presidente, é preciso já aprovar isto hoje?
Pois,
acho que não.
Aprovar isto hoje, convido a começarmos a falar sobre...
Ah, isso tudo bem. Portanto,
na próxima semana. Não. Não está, neste momento, o que está é a discussão, não está a votação, o ponto da ordem do dia é a proposta, discussão, e é exatamente...
Que é para que possamos analisar bem o documento para, eventualmente, em princípio, não há assim nada de extraordinário para pretender alterar, mas convém que possamos analisar melhor o documento, até porque
vamos,
temos algum
tentar,
tempo.
Vamos tentar ver, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, nós...
Sr. Presidente, só relativamente a este documento, ainda poderemos eventualmente fazer alguma proposta de alteração, mas queria fazer aqui algumas questões. Peço desculpa. Nós ainda mantemos aqui a questão do TTIP, sabendo que, muito provavelmente, até ao final da legislatura não vai acontecer nada relativamente a isto e, portanto, se calhar não valeria muito a pena estar repetido tantas vezes, sendo certo que será uma matéria que nós acompanhamos, porque acompanhamos tudo o que tem a ver com tratados internacionais, se calhar não vale muito a pena manter esta referência, sabendo qual é que é o ponto de situação sobre a sua negociação, e se calhar incluir aqui outros que sabemos que estão, ou que já terminados, ou que prestes a terminar, como seja o acordo com o Japão, ou até com o Mercosul, e portanto estarão mais próximos do que propriamente o TTIP. Aqui, quando se fala no acompanhamento da Estratégia Portugal 2030 e o novo quadro financeiro plurianual, acho que teria algum interesse nós podermos aqui ter mais especificamente qual é que será a relação com a Comissão eventual que está a tratar também desta matéria. Não sei qual é que será a melhor forma, mas parece-me que sim. Eu não percebo o que é que esta Comissão vai acompanhar as eleições europeias, ou qualquer Comissão, o que é que significa acompanhar as eleições europeias, não me parece que seja papel de nenhuma Comissão, portanto não percebo muito bem porque é que isto está aqui. De resto, parece-nos que faz sentido mantermos aqui algumas das audições ou audiências que não foram possíveis. Parece-me francamente difícil conseguirmos uma audição com o Secretário-Geral da ONU, mas se conseguirmos, muito bem, mas haverá aqui algumas coisas que ficarão sempre por fazer, mas para já eram essas as questões, especialmente a questão das eleições europeias, que eu não percebo muito bem porque é que está num plano de atividades de uma comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. As eleições europeias não têm a ver com o acompanhamento, têm a ver com eventos relacionados com as eleições europeias que podem passar exatamente por esclarecimento e participação e proximidade aos cidadãos. Tem razão de ser. Quanto ao TTIP, eu acho que o TTIP, como a senhora deputada falou, não vai ter qualquer seguimento ou qualquer aprofundamento na atual conjetura das relações Estados Unidos-União Europeia no que diz respeito ao comércio, aos acordos de comércio, mas temos uma nova novidade que pode substituir o TTIP, que tem a ver com a recente novidade da aplicação de taxas por parte dos Estados Unidos da América ao aço e ao alumínio. E eu, neste âmbito do plano de atividades, faria essa substituição para fazermos constar esta nova temática, que é uma temática que tem repercussões evidentes nos dois lados do Atlântico relativamente às importações e exportações com estes materiais e que está em pleno desenvolvimento, não obstante eu achar que temos que desde já tentar fazer uma audição sobre esta matéria, podendo eventualmente chamar o senhor embaixador dos Estados Unidos da América para nos explicar exatamente o que está em causa e também da parte da União Europeia pedir à nossa antena em Bruxelas para trazer comissário ligado ao comércio internacional para, ou alguém que esteja disponível para nos vir falar sobre o assunto. Esta é uma nota introdutória que eu queria deixar aqui, mas que tinha reservada para os outros assuntos, fica desde já avançada. Senhora Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Eu devo dizer que não tive tempo para fazer algumas propostas de alteração que tinha em mente. E queria agradecer este plano de atividades que foi aqui apresentado. No entanto, a primeira sensação que eu tive quando o li é que ele está um bocadinho fora de tempo. fora de tempo, na medida em que há novas questões que têm que ter um tratamento próprio, por um lado, e por outro lado, e aí subscrevo parte da intervenção da deputada Isabel Pires, estavam aqui questões que, de certa forma, estão, estando na agenda, não estão desta forma, digamos, como é que é apresentada neste plano de atividades. É bom nós podermos voltar a discutir isto numa próxima reunião. A minha contribuição para este debate, as nossas contribuições são as seguintes. Primeiro, a questão comercial é uma questão importante e deve ser apresentada como tal, e há aqui dois vetores. Um vetor é a questão da guerra comercial, com os Estados Unidos, utiliza a expressão para simplificação de linguagem, e outra são, o outro vetor tem a ver com, digamos, as novas negociações comerciais da União Europeia. Algumas não são completamente novas, como o Japão e o Mercosul, mas penso que devemos também considerar este vetor. Portanto, política comercial, ponto 1, a guerra comercial, ponto 2, os novos acordos comerciais. Um segundo ponto diz respeito ao quadro financeiro plurianual. Efetivamente, existe uma comissão eventual, nós temos que trabalhar em estreita colaboração com esta comissão eventual, mas penso que, eventualmente, se poderá explicitar mais a ação da Comissão Assuntos Europeus no que diz respeito ao quadro financeiro plurianual, até porque eu penso que esta questão vai ser discutida nas instâncias internacionais onde a CAI tem assento. Terceiro ponto, eleições europeias. Aqui não estou de acordo com a deputada Isabel Pires, ou seja, eu percebo que esta comissão não tem à partida um papel nas eleições europeias, enquanto comissão, mas eu acho que não nos deve deixar indiferentes o facto, e o senhor deputado Pedro Mota Soares lembrou-me isso há uns dias, não nos deve deixar indiferentes o facto de um estudo que foi feito evidenciar que apenas 14% dos portugueses dizem ir votar nas eleições europeias. E, portanto, essa ideia de se fazer um evento ou outra iniciativa, penso que poderá estar em cima da mesa, sabendo claramente que, do ponto de vista das competências próprias desta Comissão, não há qualquer competência desta Comissão em matéria de eleições europeias. Último ponto, a questão das Nações Unidas e do Secretário-Geral. Eu penso que faz todo o sentido fazermos um convite ao Secretário-Geral das Nações Unidas, mas eu penso que a vinda putativa do Secretário-Geral Geral das Nações Unidas à Assembleia será para intervir em plenário e não para vir à Comissão Assuntos Europeus. Talvez a senhora Presidente, se achar interessante essa ideia, poderá propor em Conferência de Líderes, embora eu acho que não é necessário a nossa proposta para que essa iniciativa possa aparecer. De qualquer forma, agradeço este ponto de partida, penso que é útil para trabalharmos na próxima reunião. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Corroborando o conjunto de opiniões que já foram aqui apresentadas, muito particularmente para a Sra. Deputada Margarida Marques, relativamente realmente às eleições europeias, eu acho que se pudermos estar associados a iniciativas que promovam a participação, porque os dados que temos é que, e não é só em Portugal, a participação, podemos ter aqui um problema, esse que ainda vai estar acrescido pelo facto de irmos ter um universo eleitoral que vai crescer cerca de 1 milhão e 400 mil eleitores e dos quais irão votar, na minha opinião, no máximo 30 mil ou 20 mil, e estou a ser muito, muito, muito otimista. E, portanto, no bolo nacional isto vai ter repercussões enormes no que diz respeito às eleições europeias. Estou a falar dos portugueses que residem no estrangeiro. Houve uma alteração naquilo que diz respeito ao recenseamento eleitoral. Hoje até vai ser na primeira comissão votadas as leis eleitorais. Vamos ter um crescimento exponencial de eleitores. E estamos a falar de portugueses que vivem no estrangeiro, que têm que ir votar aos consulados. E estamos a falar de cidadãos portugueses que vivem nos Estados Unidos, que vivem na Austrália, que vivem no Brasil, que vivem na África do Sul, cujo a questão europeia é um tema, sinceramente, que não os deve motivar muito a ir votar. Portanto, tudo o que podemos fazer para sensibilizar os portugueses a participar é importante. Este texto já é, tem aqui praticamente tudo. Eu até costumo dizer que as comissões deviam ter planos de atividades, por vezes, digamos, mais curtos em termos de objetivo, mas mais abertos à possibilidade, por exemplo, as audições. Nós, como é evidente, podemos definir um conjunto de audições e um conjunto de intenções de pessoas que gostaríamos cá vir. Mas depois, para não sermos confrontados com o facto de não ter cumprido o plano de atividades, por vezes é melhor deixar em aberto, convidar pessoas, por exemplo, a questão da ONU, o Sr. Secretário-Geral, concordo, que seria muito bom tê-lo aqui, mas devido que venha à Assembleia da República para esta comissão, falo-á certamente a outro nível, muito particularmente em plenário. E, portanto, eu acho que temos é que realmente elencar os temas, as preocupações, os temas que temos de debater, um conjunto de audições que são praticamente, digamos, regimentais, porque as pessoas é fundamental que cá venham, noutras, eventualmente, deixar no ar a possibilidade de convidar uma ou outra entidade, mas, eventualmente, por vezes até nem vale a pena muito especificar. Acho que é um documento que, em grande parte, está correto. Nós tentaremos, como é evidente, melhorá-lo naquilo que são os nossos contributos até à próxima reunião, que é dia 12. É isso.
Mas falou. Negócios estrangeiros e de seguida a reunião ordinária.
Ok, muito bem. Muito bem.
Mais alguma intervenção? Não há mais nenhuma intervenção. Damos por fim este ponto de discussão sobre o plano de atividades. Fica então a discussão e a votação para a próxima semana, na reunião do dia 12. Estão concluídos todos os pontos da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao último ponto, sétimo ponto, outros assuntos. Algum seu deputado tem algum assunto que queira abordar? Não havendo outros assuntos, está concluída a reunião. Muito obrigada. Continuação de bom dia de trabalho aos senhores deputados que integram a delegação convidada para o almoço na Embaixada do Japão. Relembro, encontro às 13 horas na porta lateral do Palácio. Muito obrigada.